Mais Minho. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Minho. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e a visão do presente e o futuro do Alto Minho.
Mais Minho.
Sextas às 12h30 e às 18h30. Repetição aos domingos às 20h.
Mais Minho.
Apoio Bliss Creative. Estratégias de comunicação. Alto Minho FM.
Informação como tu.
Schopenhauer dizia que a música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. No Mais Minho desta semana, falamos do negócio da música. Com quase 41 anos, esta loja é liderada por José Felgueiras, que sempre trabalhou no mundo do comércio.
Foi um acontecimento, digamos, que fortuito na medida em que eu cresci a trabalhar desde jovem, desde os 11 anos que trabalho, não é? Na Escolar Gráfica, em papelaria, depois na Livraria Bertrand durante uns anos e ao mesmo tempo era cliente assíduo de uma loja de discos que existia na Rua da Bandeira, não é? A entidade patronal dessa loja entendeu que eu tinha qualidades para poder enverdar num futuro na área discográfica e convidou-me para trabalhar com ele e, pronto, digamos que foi uma situação fortuita mesmo, foi uma questão de sorte. Mas...
Como começou muito novo na atividade comercial, José Felgueiras teve que se ausentar para cumprir serviço militar, mas arranjou um substituto para prosseguir o negócio enquanto estava ao serviço da pátria.
Pela venda em si, antes do 25 de Abril, portanto eu nos meus 19 anos, comecei a trabalhar na empresa por conta de patrão. Conforme esse convite me foi feito, eu acedi, isto antes da minha ida para o serviço militar. Entretanto, fui ao serviço militar e convidei um colega de escola noturna, que nós estudamos na Escola Comercial e Industrial de Viana do Castelo, o José Carlos Sousa Ramos, convidei-o para assumir o meu papel, o meu lugar, enquanto eu fazia o serviço militar. E ele fez muito bem esse papel. Eu, entretanto, regressei da tropa e continuei a atividade na área da venda dos discos, não é? Na altura, trabalhava-se essencialmente o disco de vinil. Entretanto, fizemos a escritura que o antigo patrão decidiu passar-nos à loja, não é? Por vários motivos. Entretanto, um dos motivos foi também o acontecimento de 25 de Abril. E nós assumimos a loja os dois como sócios, não é? Fizemos a escritura em novembro de 1975, no dia 8, exatamente, daqui a, penso que quase uma semana, não é? E a loja já vai fazer 41 anos, digamos, com a minha atividade plena nela, não é?
Como em todas as atividades, há altos e baixos, há períodos menos bons e períodos melhores. José Felgueiras fala-nos dos períodos de maior boom de vendas, dizendo que há que distinguir a fase do vinil e a posterior do CD, e que os anos 80 foram os mais fortes, coincidindo precisamente com o advento do CD.
Sim, digamos, na fase do vinil, há aqueles anos 76, 77, 78, em que, por exemplo, estou-me a lembrar de um Peter Frampton, o Peter Frampton Comes Alive, foi dos discos que eu mais vendi naquela loja, que era do tempo ainda do vinil, não é? Digamos, conforme se dá a evolução, mais tarde entram os CDs, anos 80. As cassetes tinham ficado também paralelo ao vinil, né? Portanto, continuavam. A posteriori entrou o mini-disc, mas, digamos, o grande boom será mesmo anos 80, fins de 80, com a introdução do CD e a entrada no mercado definitiva, né? As pessoas iam adquirindo os seus leitores e os carros, todos eles vinham com um leitor acessório, né? Hoje em dia já não acontece tanto, mas foi realmente no final da década de 80 que aconteceu o grande boom do CD, no período em que o usava ainda eram reis, a música disco imperava e foi uma década, digamos, plena em termos de riqueza musical e de construção musical. Claro que isso, a história da música ao longo das décadas vai-se alterando, não é? E no caso... Penso que foram realmente esses anos os anos mais importantes daquele espaço da loja, não é? E penso que a nível nacional, não é? E internacional.
O fenómeno das rádios locais também apareceu nos anos 80. Que contributo tiveram para este negócio da música? O gerente da Discoteca Galáxia diz-nos que o entendimento entre os agentes deste negócio foi fundamental.
Sim, também foi uma grande ajuda e um grande contributo para a divulgação musical a nível internacional, não é? Claro que digamos que a máquina estava bem oleada em todos os aspectos e havia um grande entendimento entre a indústria, as rádios e os lojistas, digamos, não é? E tudo o que fosse publicitado com qualidade mínima, que tivesse uma boa publicidade, quer feita pelas rádios, quer feita pelas televisões, quer feita pelos mídias em geral, era um produto à partida com venda garantida, não é? Portanto, isso era uma boa projeção para as lojas também, não é? Porque tinham garantias de vender certo e determinado tipo de artigos, não é?
Neste período áureo, os responsáveis da Discoteca Galáxia abriram uma segunda loja, Atlântida, no Centro Comercial 1º de Maio, que contudo acabaria por encerrar, consoante as alterações que o mercado da venda de discos sofreu. Hoje, este tipo de lojas já não são muito frequentes. Numa rápida pesquisa em Lisboa, há 8, no Porto, apenas 4. O negócio é por isso diferente, tem outros contornos, mas a Discoteca Galáxia continua de portas abertas para servir todos os amantes da música. José Felgueiras diz que a Discoteca Galáxia é a última fronteira entre a música e as lojas, porque na sua área de influência este tipo de espaço já quase não existe.
É um bocadinho uma loja já regionalista, na medida em que vamos a Braga, só encontramos as grandes superfícies com lojas, não é? Tipo o FNAC e as grandes superfícies em geral, Vortens e companhia. E nós temos clientes de Braga, temos clientes de Espanha, temos clientes do Alto Minho, digamos que é talvez a última fronteira entre a música e as lojas. À partida, penso que seremos nós. Póvoa terá uma ainda, Braga já não tem lojas do nosso âmbito, assim, lojas pequenas e familiares, não é? Só tem realmente as grandes superfícies, como já referi, e digamos que nós conseguimos abarcar um grande espaço em termos de território, não é? Porque temos uma loja dignificada ao longo dos anos, digamos, com boas escolhas e boas soluções para os nossos clientes. O vinil entrou novamente, procuramos alternativas e vamos-nos adaptando aos tempos. Também temos a imigração que nos protege um pouquinho, digamos, ao longo do ano, no mês de agosto, com o mês de agosto sempre forte, né? E este ano foi um exemplo disso. E digamos que nos meses mais fraquinhos a gente vai tentando combatar com...
Digamos que há um cliente específico, ou tradicional, aquele cliente que vai ser para a loja?
Ainda existe, Fernando, ainda existe um colecionador, existe um colecionador de vinil, existe a pessoa que nos dá preferência às grandes superfícies. Nós sentimos que temos algum apoio ainda, felizmente, né? Senão também a moral também se abaixa, né? E sentimos que temos ainda um bom serviço e que podemos dar alguma coisa de nós ao público em geral. Daí que sentimos esse carinho que as pessoas têm por nós também, né? Às vezes preferem dar mais um euro ou dois e digamos, comprar até na própria cidade ou que deslocarem-se a outros lados. Ou até pedirem pela internet, que hoje em dia também as pessoas fazem muito, não é?
E até porque a Galáxia tem um bocadinho de todos os géneros musicais, não é?
Exato. Digamos que é uma garantia mínima de entrarem e encontrarem o artigo que procuram, não é? E isso é bom para nós, é bom ter esse histórico também a nosso favor.
Ao longo do ano, há datas que são melhores para a venda de música. O Natal que se aproxima, por exemplo, é ainda uma oportunidade de negócio? O nosso entrevistado diz que nos últimos anos há um decréscimo da hipótese de prenda, à parte do vinil, que é sempre uma opção.
A prenda de Natal vai caindo. Vai caindo na área dos discos e do CD, principalmente. O vinil, o ano passado, cresceu bastante em termos de prendas natalícias, não é? E este ano esperemos que continue a crescer. Aliás, ao longo do ano tem crescido a procura de vinil. Os jovens também, incentivados pelos pais ou não sei, estão a querer recuperar o vinil, e isso é bom também, porque sabemos que a qualidade aqui é totalmente diferente. é muito mais homogéneo, muito mais puro o som, digamos, também dependendo das aparelhagens que as pessoas têm em casa. E como houve um crescimento ano passado no Natal, também esperamos que este ano ele continue a subir a venda do vinil. O resto tem realmente decaído. Aqui há uns anos o disco era assim uma prendazinha mais ou menos acessível, não é? E toda a gente tinha um leitorzinho em casa. Hoje em dia usam-se outros formatos que para combater as necessidades das pessoas de música. E temos as televisões mais espertas, não é? A Smart TV, temos tantas opções. Que as pessoas têm acesso a tudo isso e não têm necessidade de estar a encher as prateleiras com material físico, o que para mim, no meu ver, é um grande erro, porque as pessoas dizem que têm milhões de músicas em casa, mas chegam a um ponto que avaria o computador e tem zero, não é? Não tem música nenhuma. Se tivessem comprado um disquinho assim uma vez por mês, com certeza que teriam uma grande coleção e podem dizer que têm uma boa coleção.
No que diz respeito à estrutura organizativa da loja, quisemos saber como funciona a Discoteca Galáxia. Como evoluíram os recursos humanos em relação às diferentes épocas e fluxos de vendas? José Felgueiras diz que as variações foram grandes e fala-nos ainda da presença dos vendedores, que também têm vindo a diminuir nas suas visitas à loja.
Ora, aquilo é um espaço relativamente pequeno, mas que cheguei a ter em períodos de maior trabalho 7 pessoas a trabalhar atrás daquele balcão. Pronto, mas isso nos períodos fortes, mês de agosto, mês de dezembro, nos tempos áureos, digamos, da casa e nos tais anos 80, 90. Infelizmente as coisas foram decaindo, não havia necessidade de menos pessoal, as próprias empresas e os fabricantes também começaram a dispensar desde os vendedores de rua aos próprios administradores, que também esta crise da música também não se dá só nas lojas em geral, dá-se também a nível da própria indústria, não é? Que a própria indústria tem decaído, não é? Já não se fazem aqueles grandes contratos que se faziam. Um Santa Maria tinha um contrato com a Vidisco, penso que hoje em dia mudaram para a Espacial, mas esse tipo de artistas, se fossem hoje dirigir-se à Vidisco para fazer um contrato, penso que a Vidisco que os mandava gravar em casa e depois apareçam com a maquete, não é? não os punha num estúdio a trabalhar. E as coisas mudaram muito de então para cá. Daí que há muitas oscilações em termos de matéria, de pessoal, de prestações. Aquela casa tem sido muito feliz nas escolhas que tem feito, não é? Ainda tenho um colaborador, que é o Arlindo Fernandes, que é um ótimo funcionário, uma excelente pessoa, não é? Tive ao longo dos anos vários colaboradores que sempre enriqueceram o espaço que eu estou a gerir no momento, não é? Daí que nesse aspecto dão-me por muito feliz, portanto, assim ao longo dos anos. Em termos dos vendedores também, hoje em dia restringem-se a 2 ou 3, dos quais só um é que nos visita semanalmente, não é? As próprias empresas usam as plataformas digitais para vender e outras coisas afins que não necessitam de tanto material humano. Era bom que se conseguia gerar emprego também, mas infelizmente hoje em dia já não se consegue gerar esse tipo de emprego.
Como é que se dá a formação a uma pessoa para vender na loja?
A pessoa tem de ter a sensibilidade para tem de gostar de música. Tem de gostar e saber discernir, não é? Se não tiver gosto, também não... Eu tive muitas pessoas que tive de ensinar, outras diziam-me que eram muito boas, gostavam mais de jazz, mais disto e daquilo e tal, mas pronto, na realidade nem sempre era como as pessoas diziam, portanto havia que limar as arestas e fazer a formação que seria necessária na altura, não é? Mas felizmente sempre me dei bem com esse tipo de relação com as pessoas, não é? Não tenho ninguém que tivesse sido um fracasso total, não. As pessoas sempre se iam moldando e sempre iam ouvindo e aceitando as sugestões e as ideias e sempre se moldavam àquilo que eu realmente pretendia delas, não é?
Quase no final da nossa conversa, esta semana no Mais Minho, quisemos saber qual o futuro do negócio da música. A tecnologia não para de inovar e a oferta é cada vez maior e mais sofisticada. O responsável da Discoteca Galáxia começa por dizer que...
É complicado, Fernando. O nosso futuro não está nada garantido, não é? Eu quero tentar trabalhar até à minha reforma e pronto, e o funcionário que tenho neste momento, vamos a ver o que é que virá a acontecer no futuro, mas oxalá que dê para aguentar a loja. Tenho o meu pensamento um pouco negativo em relação a isso, embora noto que pode haver uma reviravolta e o vinil regressar e as lojas vão se especializando e pode ser que aconteça um milagre e a loja se consiga aguentar, não é? A renda não é cara, mas cada dia que passa, cada mês que passa, cada ano que passa está mais complicado. Daí que, felizmente, há este regresso do vinil, mas também não é suficiente em termos de espaço no Minho. Não estaremos mal, não estamos rodeados de grande concorrência, que se calhar é uma coisa a nosso favor, mas também a própria indústria em si também vai se repartindo por muitos formatos, por muitas divisões que também não beneficiam a criação, não beneficiam o artista também, não parece que o futuro da música seja muito ridente para qualquer pessoa que se queira lançar, até porque qualquer artista que queira formar-se para ser músico no futuro e ter garantias que ganha a vida com isso é muito não é seguro que vá ter futuro.
Na incerteza desse futuro, estará a busca por outra diversificação dentro da atividade, como, por exemplo, o formato físico? Será que ele vai desaparecer lentamente ou ser substituído?
Não acredito que o formato físico deixe de existir, por uma razão muito simples. As peças vendem-se e tornam-se peças de coleção. As grandes edições valem menos porque foram feitos muitos exemplares, as pequenas edições valem mais porque foram feitos poucos exemplares e acabam por desaparecer do mercado. O mercado acaba por consumir aquilo que se fabrica. E quando as coisas se tornam raras, aos colecionadores. E o que vemos hoje em dia, e basta referir-te um exemplo no Amazon, de vez em quando tenho a curiosidade de ler, também gosto de saber o que é que se passa à minha volta, e quando vejo que pedem 200 euros por um disco qualquer daqueles tipo Joy ou assim coisas do género, que deixaram de se editar e jamais voltarão a fabricar, se calhar, e esses discos podem vir a valer muito mais que 200 euros, não é? Portanto,
são
uma
raridades.
Peça só, portanto, são as tais raridades, e há sempre um colecionador, há sempre alguém que gosta de ter, e se as pessoas põem esses valores para venderem os seus produtos, é porque há procura, não é? E eles acabam por se vender e desaparecer do mercado, e eu tenho exemplos de vender peças de coleção a valerem para cima de 1000 euros, não é? A valerem para cima de 1000 euros, e elas vendem-se.
Digamos que
não é assim tanto como isso, mas pronto, excepcionalmente aparece uma peça ou outra.
Será uma diversidade, uma alternativa que encontra?
Não é consistente, não é isso que me vai garantir o futuro, digamos, nem da loja, não é? Mas que é uma realidade, aquilo que se passa à nossa volta é uma realidade. Portanto, o formato físico, seria a tua pergunta inicial, o formato físico é para ficar para a história e para o futuro também, não é? Porque vai sempre valer dinheiro. O formato das lojas, esse é que pode mudar, porque estamos com as vendas, estamos a falar da internet, estamos a falar de uma peça que tu podes vender individualmente, se tens uma peça rara em casa, se eu tenho também, e tudo isso também forma-se um mercado à volta disso, não é? É outro tipo de mercado que não o da loja física em si, digamos.
Em cada semana, o Mais Minho termina sempre com uma escolha musical do nosso convidado. Esta semana, isso faz ainda mais sentido porque estivemos a falar com um homem que viveu toda a vida rodeado de vários géneros musicais. A nossa curiosidade é ainda maior para saber qual é a sua opção musical para fechar a edição do Mais Minho desta semana.
Eu teria, assim, como opção principal, de um guitarrista norte-americano, o Ansley Lister, que é um dos novos guitarristas de nova geração, portanto, dentro de um blues rock, não é? Como opção, o Purple Rain, que ele tem uma excelente versão também, mesmo guitarrista, uma excelente versão do Purple Rain, que eu gosto imenso. Ou então o João Bonamassa, que é um dos artistas da minha preferência do momento, não é? Qualquer tema de Bonamassa bem escolhido seria uma boa opção para os ouvintes terem acesso a boa música também. Purple Rain.
never wanna be your weekend lover. See, I only wanna be some kind of friend. Baby, I could never steal you from another. You know it's such a shame my friendship has to end. Purple rain
Mais Minho. Mais Minho. Mais Minho. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Minho. Mais Minho. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e a visão do presente e o futuro do Alto Minho. Mais Minho. Mais Minho. Sextas às 12h30 e às 18h30. Repetição aos domingos às 20h. Mais Minho. Apoio. Bliss Creative. Estratégias de comunicação. Alto Minho FM.
Informação como tu.